continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui no Escala Brasileira, hoje recebendo o grupo Bibossa. Que coisa linda que essa galera tem feito, um grupo vocal que tem colocado tantas cores maravilhosas na música brasileira. Marcelo Saboia, Matias Correia, Tom Andrade, Zeca Rodrigues, esse quarteto está fazendo muita coisa bonita. Há 25 anos eles estão construindo essa história e hoje a gente está aqui degustando um pouquinho dela. Eu vou falar agora com Tom Andrade. Tom, com essa formação, né, em quarteto, né, e a presença agora de instrumentos musicais, baixo, guitarra, violão, percussão e tal, no começo era só vocal e era um sexteto, né? O Bibossa me parece que assume uma sonoridade assim, um pouco mais ousada, né? Como é que surgiu essa proposta de acrescentar instrumentos musicais além da voz, né? O Bibossa assume essa sonoridade nova. O que isso representa para o grupo hoje, né? E como é que é o fato de vocês serem mestres renomados também nos instrumentos além da voz, né? Cada um é um mestre no seu próprio instrumento. Como é que você vê essa contribuição para a proposta de trabalho do grupo, hein? Fala para a gente, Tom.
Boa pergunta, Renato. Então, eu acho que, assim, como o pessoal já trouxe em outros momentos, né? As trajetórias individuais, elas são... elas têm essa coisa em comum, né? Do vocal. Todo mundo, apesar de ter trabalhado com 1000 projetos diferentes, com estéticas diferentes, todo mundo tem essa coisa do vocal em comum, né? Então, eu acho que esse foi um ponto de partida para essa mudança do grupo quando se propuseram a fazer essa operação de transformar de um sexteto vocal misto, a capela, para um grupo também instrumental, né? Então, isso foi com certeza um ponto comum, mas eu acho que a ideia veio especialmente do Zeca, se não me engano, né? De transformar também essa parte, de trazer essa parte instrumental. Matisse também pode me corrigir se estiver falando besteira, mas acho que veio mais do Zeca, essa coisa de trazer o vocal. E acho que a partir desse desejo também, né? De trazer uma renovação para o grupo, né? Entendendo a partir desse ponto comum das pessoas que trabalham com vocal e que tenham essa vivência com empresários, pudemos, né, transformar mesmo. E acho que mudou muito, né, muda bastante. Não só esteticamente a questão das tessituras, né, afinal agora somos um quarteto masculino, então a gente muda bastante a estética mesmo, né, da sonoridade, da voz, dos arranjos e tal. Mas também, em termos instrumentais, né, isso dá uma outra cara. Por exemplo, Marcelo, que é o baixista do grupo, toca baixo, mas também faz a ponta, a voz de cima, do tenor 1, né, a voz mais aguda. Então, quer dizer, ele está com os dois extremos dos arranjos, né? O Matias, às vezes, é o contrário. Ele toca a guitarra, que na textura instrumental é um instrumento, muitas vezes é um instrumento mais agudo, mas ele faz o baixo na voz, então é o contrário. Então tem uma coisa assim engraçada de que a gente vai aprendendo, né, nesse processo que a gente está junto assim há um pouquinho, uns 2 anos, né, com essa nova formação, e a gente vai aprendendo a lidar com isso, e é uma coisa em construção ainda, né? Então a coisa da percussão também, que antes era uma coisa vocal, imitando, né, imitando mesmo os instrumentos e tal, e agora temos ali um instrumento acústico. Então isso tudo a gente vai jogando, vai trabalhando, e estamos em construção, né, para essa identidade, essa nova identidade sonora do grupo.
É engraçado, né, isso que você falou, Tom. A gente, que quando ouve, né, o trabalho de vocês, a gente percebe que tem essa nova sonoridade, é essencialmente um grupo vocal, mas existe um espaço ali também para os instrumentos, né? E eu tenho a sensação de que vocês se divertem tocando os instrumentos de vocês também, além da voz, né? Matias, você que é baixista, guitarrista, né? E também é um dos cantores e tal. Seja honesto com a gente, você se diverte mais no grupo vocal com os instrumentos ou sem os instrumentos?
Olha, eu gosto dos desafios, né? Então, para mim, isso foi um grande desafio, ainda é, né? Porque a guitarra, para mim, é um instrumento novo, né? Eu toquei baixo a vida inteira. Meu instrumento principal, assim, profissionalmente, foi o baixo, né? Além da voz, claro. Então, para mim, é um certo alívio eu estar livre dessa função, né, de ter que ser o baixo, de ter que costurar a linha de baixo dentro do grupo, não só por estar na guitarra, mas também na voz, porque uma vez que tem um instrumento, o contrabaixo, a voz não precisa fazer a vez do baixo. Então, a minha voz, apesar de ser a mais grave do grupo, ela está cantando uma terceira e uma quarta voz de um arranjo vocal que não está fazendo a linha do baixo, né? Então, isso isso é um ótimo exercício para o cérebro, para você que está acostumado a raciocinar de um jeito, para raciocinar de outro, né? Então, eu gosto das duas. Para mim, as duas coisas estão sendo um desafio, tanto mudar de lugar da voz, né? Quanto mudar da função do instrumento, que eu estou acostumado a tocar baixo a vida inteira, e me propus a tocar guitarra, né? Inclusive, isso era uma questão que a gente tinha quando eu chamei o Marcelo. Falei, Marcelo, aí, pô, você é o cara que pensei em você de cara, porque você toca baixo, você canta e você é tenor ótimo. Tua voz super aguda, super limpa, super bonita. Acho que vai somar tudo a ver com a gente. E aí eles começaram primeiro ensaiando os vocais, né? Fazendo adaptações dos arranjos que já existiam. Algumas coisas novas foram surgindo também, de arranjos, novos arranjos, novas músicas pra gente, né? E acabou que essa parte de instrumentando, a gente, em determinado momento, falou, pô, vamos então agora incluir os instrumentos. Mas como é que vai ser? O Sábio ficou mais no baixo. Eu tocava um outro instrumento, né, quando a gente começou a ensaiar o bebossa novo, que é o stick, que é um instrumento cheio de corda, mas que como se fosse uma guitarra embaixo misturado, sabe? Que você toca assim com tapping. Não sei se você conhece o Chapman Stick. Acabou que aí um belo dia caiu uma guitarra na minha mão, uma guitarrinha pequenininha. A gente chegou a fazer uns shows, né? Com o stick, eu gravei no LP, eu gravei o stick, só que com sonoridades de guitarra. Então eu falei, pô, tô tocando guitarra, não tô tocando o stick. E aí caiu uma guitarra no meu colo, e aí eu me apaixonei por ela e falei, ah, vou tocar essa guitarrinha aqui. Então, desde então, eu tenho trabalhado pra tocar essa guitarrinha no bebossa, e tá rolando. Não é fácil, não. Mas tá rolando.
Que top, que top. Vamos lá, então. Vamos ouvir mais uma. Tom, queria que você escolhesse uma pra gente tocar agora que tivesse essa coisa realmente bem, bem forte da parte vocal com a parte instrumental, né? Onde a gente pudesse perceber de uma maneira muito, muito presente essa simbiose entre os instrumentos e a voz de vocês. Qual você escolheria, Tom?
Bom, vou escolher uma música que foi o primeiro lançamento desse EP, o primeiro single que a gente lançou desse EP, e que temos a honra, né, de ter tido a participação do Roberto Menescal. Inclusive, também tocou guitarra na faixa, então mais uma coisa aí somando aí para o nosso instrumental. E a música se chama A Morte de um Deus de Sal, Ronaldo Boscoli e Roberto Menescal.
Vamos lá. Amanheceu, azul do mar trouxe então Deus de sal com um peixe na mão. Ela entendeu, olhou João e abraçou, e nos seus olhos o sol mais brilhou. Dizem que um peixe de prata brigou demais pra não morrer então.
era irmão, era o céu, era o pão. Fins que tem bom, Deus é bom. Tem um do mar que Deus quer quis levar. Quem levou tem venho. Um Deus do mar que outro Deus mantém. Quem pesca, pescou, mas quem tem, não tem.
Continuamos aqui no Escala Brasileira, você está ouvindo o Escala Brasileira, você que está em Brasília, aqui conosco em Brasília, 91,7, Natal, você nos acompanha em 106,9, Cuiabá, você nos ouve em 102,5. Hoje recebemos o grupo carioca Bibossa, né? Bossa Nova na Veia, música brasileira, com aquela sofisticação do jazz, mas música brasileira. Na raiz, no caule e na folha. Queria falar aqui agora mais um pouco com você, Zeca. Né? A gente está aqui conversando, né, sobre algumas nuances do Bibossa. E você que está aí desde o começo, passou por todas as fases, enfim. Falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais sobre esse EP nova, né, que vocês lançaram agora em 2024. Conta com participações, né, com, como vocês já falaram, Roberto Menescal, João Cavalcante. Como foi, detalha mais um pouquinho para a gente, como foi o processo de criação desse trabalho e o que esse trabalho, né, representa na trajetória do Bibossa. Aprofunda um pouquinho mais sobre isso. Vai, Zeca.
Legal, vou tentar. Ele é o nosso terceiro álbum, né? A gente fez o primeiro, foi o primeirão, né? Com o Sexteto a Capela, o chamado Bibossa também. Depois o segundo foi com o Menescal, Galeria do Menescal. E agora, né? Estamos aí para o Nova, que é uma festa de coroação dessa nossa, digamos assim, terceira fase, né, do grupo. Né? Que é uma. Na verdade, eu penso o grupo como uma fênix, né? Ele, de repente, surge novamente, assim, ressurge, né? Então, ele, esse disco, esse EP, ele surgiu nessa onda mesmo, né? De coroar essa nova fase. Foi fantástico a gente ter conseguido essas participações. Algumas músicas são tipo remakes, né? Que já haviam sido gravadas no primeiro. No segundo também, né? O Deus de Sal também está no segundo disco. A gente achou legal, né, produzir de novo essas faixas, essas músicas nessa formação, né? Até para a gente, né, era uma coisa que já estava pronta e por que não, né? Vamos refazer agora com esse formato para a gente ir se adequando, né, a esse novo formato. A única novidade é o Tuareg, que na verdade já estava também, né, num outro projeto que a gente tinha de gravar só Nordeste, que acabou não se concretizando, né, por conta da pandemia e tudo mais, né, e acabou rolando esse EP.
Oh, que bacana. O lance de gravar só Nordeste, espero que vocês façam, né, porque é muito legal, né, o Nordeste, ele traz aquela coisa assim mais rústica, né? A gente pensa em Nordeste, pensa numa coisa mais rústica. E de repente eles pegarem, olha que eu já tô assim, né? Já e para vocês fazerem, façam por favor, né? Pegarem essa coisa que, entre aspas, mais rústica e vestir isso com uma capa mais sofisticada, pode ser algo assim, né? que venha trazer para os nossos ouvidos aqui uma sonoridade bem interessante, viu?
Ah, mas já tá rolando.
Tá rolando? Ah, olha aí, tá vendo? Coisa ótima. É. Então a gente vai ter que marcar outro papo para poder tocar esse projeto aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Eu acho que foi bom demais ter vocês aqui. A gente está encerrando essa nossa participação. Eu só quero lembrar, pessoal, que essa entrevista também vai ficar no site da rádio, www.senado.leg.br/rádio. E você vai poder ouvir quantas vezes você quiser, na hora que você quiser, em qualquer lugar, né? Então vai ficar, além de a gente veicular aqui no... nas nossas frequências, também vai ficar no site da Rádio Senado. Mas, ô, meu querido Zeca Rodrigues, qual é a saideira que você escolhe para a gente ouvir aqui?
Não, obrigado. É, eu proponho a Só Tinha de Ser com Você, com Jobim, a Luiz de Oliveira, e expõe justamente aquela simbiose que você estava falando, né, de instrumento com voz. Ela começa com o stick, né, Matias? E entra o vocal aberto, em bloco, assim, né? Acho que é interessante.
Que massa, que massa. Muito obrigado, Zeca. É, Tom Andrade, a gente agradece muito você aí pela sua participação. Obrigado por ter, né, ofertado para a gente essa janelinha de tempo aí. Palavra aí para os nossos ouvintes. Você pode também expor o pessoal que quiser ouvir mais do Bibossa, onde é que a galera encontra o trabalho de vocês. Fala para a gente aí, Tom.
Uma honra, Renato, super obrigado pelo convite, obrigado, ouvintes. Bom, então, aproveitando o gancho, né, dessa saideira que o Zeca propôs, eu quero sugerir também para os ouvintes irem buscar nas nossas redes. Temos clipes gravados. Então, a música, por exemplo, Só Tinha de Ser com Você, a gente fez um clipe lindíssimo, gravado numa viagem, nessa turnê que fizemos pela Colômbia no ano passado. Então, buscando no YouTube, Bibossa Grupo Vocal, Instagram, @ Bibossa Grupo Vocal, vocês encontram todos esses trabalhos para curtir.
Que massa, que bacana. Marcelo Saboia, a bola está contigo. Marcelo, obrigado por ter tido esse tempo com a gente. É uma honra muito grande para nós de Escala Brasileira, né? Conversar com músicos tão talentosos, com pessoas tão importantes para a nossa música. E esses detalhes que vocês contam da trajetória são riquíssimos. Isso o ChatGPT não vai dizer para ninguém, tá? Então, Marcelo, que palavra você dá aí para os nossos ouvintes? E também, se alguém quiser contratar o Bibossa para algum show, para algum festival, para tocar em algum evento, como é que faz, Marcelo?
Bom, primeiro, obrigado, Renato, pelo convite. Uma honra pra gente também estar aqui, enfim, falando sobre o nosso trabalho. Como o Tom falou, a gente tem como entrar em contato com a gente pelo Instagram. A gente tem um e-mail também, bibossagrupovocal@gmail.com, para qualquer proposta, quiser contratar. Enfim, a gente recebe, vira e mexe, algumas propostas de shows. Então pode mandar para lá que a gente responde com muito carinho. E é isso, muito obrigado.
Valeu, Marcelo. Matias Correia, cara, que bom estar aqui com você. Assim, eu te conheci lá no evento do Nelson Faria, né, no Campo da Música Brasileira. Você é um cara assim, cara, você é uma pessoa apaixonante, né? Além da tua música linda, você é uma pessoa linda também. É bom da gente estar com você, perto de você. E que bacana que vocês estão fazendo esse trabalho aí com o Bibossa, com esses caras assim, que já percebi que existe uma simbiose, uma irmandade entre vocês, que está funcionando muito, muito bem, e isso é um presente para nós, para o Brasil, tá? Obrigado, Matias. A gente quer ter vocês logo aqui em Brasília. Você já tem data para vir aqui no Centro-Oeste, Matias?
Pô, eu que agradeço. Também fiquei muito feliz de conhecer lá no evento do Nelson. E nós não temos uma data prevista para Brasília, mas estamos querendo ir o mais breve possível, porque é um público muito bacana, muito diverso, né? Muito ligado à música, né? Eu sei que rolam muitos eventos, tem lá o Clube do Choro, tem vários lances legais acontecendo. Já teve em Brasília, né, Zeca, com o Bibossa, acho que com o Menescal e Wanda, né? Então, ansiamos por voltar. Qualquer oportunidade, pega e vai aí.
Foi bom demais ter vocês aqui na Escala. Queremos marcar outros encontros e continuem fazendo o que vocês estão fazendo, porque isso é um presente pra gente, tá? Obrigado mesmo. Valeu.
Obrigado, Renato.
Obrigado, Renato. Queridão.
Obrigado.
É só eu sei. era só pra você. Dar, dar, é, só tinha de ser com você. Havia de ser pra você.
Se não era mais uma dor, se não, não seria o amor, aquele que a gente não vê.
Amor que chegou para dar o que ninguém deu pra você. Amor que chegou para dar o que ninguém deu pra você. Tinha de ser com você, havia de ser pra você.
Se não era mais uma dor, se não, não seria o amor, aquele que a gente não vê.
Amor que chegou para dar o que ninguém deu pra você. Amor que chegou para dar o que ninguém deu. Você que é feita de azul, me deixa morar nesse azul.
Me deixa encontrar minha paz. Você que é bonita demais.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.